DW. Jornal da Noite.
Governo suspende comandante da polícia em Nampula após incidente em comício da Frelimo.
Por outro lado, criou uma comissão de inquérito. A comissão de inquérito tem 15 dias para apresentar um relatório pormenorizado sobre o incidente.
Partidos políticos desdobram-se na campanha eleitoral em Manica. E conheça o novo coordenador da ONG Omunga, em Angola. São temas do Jornal da Noite com Thiago Melo e Antônio Rocha. Fique conosco. Boa noite. O Ministério do Interior de Moçambique suspendeu o comandante provincial da polícia em Nampula, Joaquim Sive, após um incidente que culminou com 10 mortos num comício da Frelimo naquela província. O governo já criou uma comissão de inquérito para averiguar o caso e esclarecer os contornos da tragédia em 15 dias. Entretanto, a Frelimo reitera apoio no enterro dos mortos e assistência aos feridos. Os demais partidos políticos na corrida presidencial enviaram condolências às famílias das vítimas. Os detalhes com Sitoy Lutchek a partir de Nampula.
Joaquim Sive, nomeado em menos de um ano, já não é comandante provincial da Polícia da República de Moçambique, PRM, em Nampula. O ministro do Interior decidiu suspendê-lo em menos de 24 horas após o incidente, que causou a morte de 10 pessoas e dezenas de feridos, na sua maioria militantes e simpatizantes da Frelimo, partido no poder, momentos depois de um comício orientado por Felipe Inhoussi, presidente da República e candidato à reeleição. A suspensão do comandante provincial da PRM de Nampula foi anunciada em conferência de imprensa nesta quinta-feira pelo diretor-geral da expansão do comando-geral da Polícia Moçambicana, Moisés Gueve, que não permitiu que jornalistas fizessem perguntas sobre o incidente.
Em face do incidente ocorrido no dia 11 de setembro de 2019, em que 10 membros e simpatizantes do Partido Frelimo perderam a vida à saída do sumiço desta formação política, havido no campo 25 de junho, na cidade de Nampula, o ministro do Interior, Jaime Basílio Monteiro, ordenou a suspensão do senhor Joaquim Adriano Sive, adjunto do comissário da polícia, das funções de comandante provincial da PRM de Nampula.
A medida, segundo apurou nosso correspondente de fontes da polícia em Nampula, visa permitir que não haja interferência do mesmo na investigação do caso, num processo, entretanto, que já está em curso, tal como anunciou o inspetor-geral do comando-geral da polícia moçambicana, com a criação de uma comissão multissetorial.
Por outro lado, criou uma comissão de inquérito composta pelos senhores Paulo Chachine, primeiro adjunto do comissário da polícia e comandante do ramo da Polícia da Ordem e Segurança Pública, Domingos Giofani, primeiro adjunto do comissário da polícia e diretor-geral do Serviço Nacional de Investigação Criminal, Abílio Arnaldo Ambrósio, adjunto comissário da polícia, diretor de pessoal e formação do comando-geral da PRM, e Ana Cipriano Cunda Salégua, superintendente principal da polícia, chefe do departamento jurídico do comando-geral da PRM. A comissão de inquérito tem 15 dias para apresentar um relatório pormenorizado sobre o incidente.
A Frelimo, através do seu secretário-geral Roque Silva, que visitou os feridos internados, assegurou que o seu partido vai continuar a apoiar as vítimas.
Nós, como direção de partido, continuaremos atentos ao desenvolvimento do estado de saúde desses nossos irmãos que estão aqui hospitalizados. Continuaremos a dar todo o apoio que for necessário para que rapidamente eles possam recuperar e possam voltar ao convívio dos seus familiares. Vamos trabalhar também no sentido de continuar a identificar os familiares dos corpos que ainda não estão identificados. O nosso trabalho que vai seguir será aproximarmos as famílias que são donas dos companheiros nossos que perderam a vida ontem, no sentido de darmos nosso ombro, no sentido de darmos o conforto necessário, no sentido de darmos todo o apoio fornecido para que a família se reencontre perante esta tragédia.
O Hospital Central de Nampula, através do seu diretor-geral, Cachemo Molina, já se pronunciou e fez saber que neste momento estão internados pelo menos 14 feridos em diferentes enfermarias e assegura que o estado clínico dos mesmos tende a melhorar progressivamente. Sitoy Lutchek, DW, Nampula.
Que outras medidas o governo moçambicano deve adotar face à tragédia na campanha eleitoral da Frelimo em Nampula? É a nossa pergunta do dia na nossa página no Facebook, DW Português para a África, também no WhatsApp. Antônio Rocha, boa noite. Quais são as reações dos nossos ouvintes?
Boa noite. Antes de tudo, todos os nossos ouvintes dão as condolências às famílias enlutadas. E, por exemplo, Sérgio Maueleles diz que a suspensão do comandante provincial da polícia foi uma boa medida. Agora, a comissão de inquérito nomeada deve trabalhar afincadamente para fazer luz o que realmente aconteceu. Ele crê que a suspensão não é atribuição da culpa ao comandante, mas sim uma forma dele não atrapalhar a investigação em curso. cuidados extremos de segurança devem ser tomados em todos os eventos de massa. Não há recursos que cheguem, mas deve-se fazer o esforço para evitar perda de vidas humanas, diz Sérgio Mauelele. Felizardo Manhice considera que o comandante da polícia não pode ser o único culpado pela tragédia. As causas podem ser também a superlotação do campo de futebol, a ânsia de sair primeiro e poucas saídas do local. Os aspectos organizativos são da competência do Partido Frelimo, que realizou o showmício de apoio ao candidato Filipe Nussi. E Adulai Candé diz que é imperativo exonerar todas as chefias dos polícias que estiveram em serviço no local onde esteve o candidato Filipe Nussi, que tenta a sua reeleição. Um inquérito independente ao que aconteceu foi uma boa medida anunciada pelas autoridades.
Obrigado, António. Logo mais trazemos mais comentários. Saiba como participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, o ex-chefe do Serviço de Inteligência e Segurança Militar, General Antônio José Maria, confirmou esta quinta-feira em julgamento que retirou documentos com informações militares para concluir um trabalho de pesquisa a pedido do ex-presidente José Eduardo dos Santos para divulgação do percurso político, diplomático e militar de Angola nas décadas de 70 e 80. No entanto, o réu negou ter classificado os documentos como secretos. José Maria é acusado pelos crimes de insubordinação e extravio de documentos. O julgamento vai prosseguir esta sexta-feira com a audição de declarantes, segundo noticiou a agência estatal Angop. Em Maputo, o embaixador moçambicano na Rússia foi condenado a 10 anos de prisão por crimes de peculato. Segundo a justiça, Bernardo Chirinda embolsou o equivalente a mais de 125 mil euros. Também o antigo adido financeiro da embaixada de Moçambique na Rússia, Horácio Matola, foi condenado a 9 anos pelos mesmos crimes. A ONU pediu hoje em Maputo quase 400 milhões de dólares à comunidade internacional para ajuda humanitária a mais de 2 milhões de pessoas afetadas pelos ciclones Idai e Kenneth e pela seca em Moçambique. Este valor seria adicional aos 3,2 milhões de dólares solicitados pelo governo para reconstrução de infraestruturas nas zonas afetadas. E a violência armada do norte de Moçambique, em especial na província de Cabo Delgado, está a intensificar-se e pode ameaçar a segurança nacional. Este é outro apelo da ONU, através do seu escritório sobre drogas e crime, que realizou consultas de alto nível com quadros do Estado. E o escritório da ONU disse estar disponível a prestar assistência adicional ao governo na prevenção e combate ao terrorismo. Ainda em Moçambique, a rede bancária Simo está a resolver o problema do apagão que está a afetar desde ontem o levantamento de dinheiro nas ATM e o sistema de pagamento via POS no país. A informação foi avançada pelo jornal moçambicano O País. O jornal Carta afirma que o problema se deve a um erro técnico verificado após uma manutenção.
DW Deutsche Welle.
E voltamos a falar das eleições em Moçambique. Nesta quinta-feira, 13º dia de campanha eleitoral, os principais partidos do país, nomeadamente a Frelimo, Renamo e o MDM, desdobraram-se um pouco por toda a província de Manica, no centro do país, visando a conquista do eleitorado no próximo dia 15 de outubro. Os detalhes com Bernardo Jequete.
Os três cabeças de lista deixaram a cidade capital para se encontrarem nos distritos. Assim, Francisca Domingos Tomás, cabeça de lista pela Frelimo, encontra-se no distrito de Barwin. Alfredo Magmis, da Renamo, está em Macossa e Arone Mussoalho, do MDM, em Gondola. A DW África em Chimoio viu dos cabeças de lista as propostas que cada um apresenta ao eleitorado que serão implementados a quando da governação em caso de um deles ser eleito no dia 15 de outubro. Francisca Tomás da Frelimo afirma que o seu manifesto é de continuidade das ações que vêm sendo desenvolvidas pelo governo com vista à melhoria dos serviços e o bem-estar das populações da província.
Investimento público e privado para que os nossos jovens tenham emprego. Porque entendemos bem que sem investimentos na nossa província não podemos encontrar emprego para os nossos jovens. E sem a paz também não podemos desenvolver da melhor forma como nós queremos a nossa província de Manica.
Por seu turno, a Renamo, através do seu cabeça de lista, Alfredo Magumis, disse que o partido vai lutar para acabar com a corrupção, dando melhores condições aos funcionários públicos, como também potenciar o setor de agricultura na província.
Queremos transformar a nossa indústria em uma indústria ao serviço de todos nós. Temos que passar de importador para exportador. Para tal, é preciso acabar com a corrupção para aqueles que querem investir em Moçambique. Tolerância zero. Uma questão importante e inovadora que a Renamo vai trazer. Vamos baixar o IVA, o imposto sobre o valor acrescentado. Moçambique, a nível da região austral, é o único país que cobra 17%. Por quê?
Já o cabeça de lista do Movimento Democrático de Moçambique, MDM, Rônimo Soalho, afirma que o seu manifesto se baseia em quatro pilares que engloba a defesa da democracia, paz e a reconciliação nacional, o desenvolvimento econômico e criação de emprego e o equilíbrio social, entre outros.
Vamos votar para melhorarmos as nossas estradas, para termos bons mercados, para termos água, para termos emprego. Jovens não nasceram só para estar aqui a vender. Precisam também ter emprego.
Os cidadãos de Chimoio esperam muito do candidato que for eleito para o cargo do governador no próximo dia 15 de outubro. João Antônio Dinheiro é negociante num dos maiores mercados de Chimoio e pede mais trabalho ao candidato que sair vitorioso neste pleito eleitoral.
Gostaríamos de termos um governador que trabalha para o bem-estar do povo, não para o bem-estar da sua família e de si próprio. Eu gostaria construção de boas estradas, construção de hospitais e medicamentos, construção de escolas.
Testemunho para DW, Bernardo Jiquete.
Vamos falar agora de Angola. João Malavindelli é o novo coordenador da organização não governamental Omunga. Amigos descrevem-no como uma pessoa serena, simples e humilde e que vai dar conta do recado, substituindo o ativista dos direitos humanos José Patrocínio, falecido este ano em Benguela. Em declarações à DW África, o novo rosto da ONG, com sede no Lobito, diz que vai dar continuidade ao legado do seu antecessor.
João Malavindelli tem 36 anos, é natural de Lobito, província angolana de Benguela, e é licenciado em Direito pela Universidade Independente de Angola. Em declarações à DW África, Malavindelli diz que vai apresentar as suas linhas de força apenas por altura do seu empossamento no próximo dia 28, mas de uma coisa tenha certeza, vai dar continuidade ao legado deixado pelo José Patrocínio como forma de homenagear.
O que nos resta é só darmos continuidade, não é, daquilo que é o seu legado. Nós, como forma também de homenagear ele, não temos mais nada senão prosseguir aquilo que ele também almejava na altura, e com certeza que se ele estivesse aqui, continuaria a fazer as mesmas coisas ou melhor ainda.
José Patrocínio morreu em junho, vítima de doença. Na altura, a sociedade angolana e ativistas cívicos definiram o fundador da Omunga como um grande combatente pelos direitos humanos, que deixou um legado pela tolerância. Em finais de julho, Zeto, como também era conhecido, foi eleito personalidade do ano pelo Novo Jornal na categoria Sociedade. João Malavindelli comenta.
A sociedade em si é testemunha de tudo aquilo que ele fez em prol da defesa dos direitos humanos. E prova disso, recentemente foi nomeado ou eleito como a personalidade do ano pelo Novo Jornal, mas só isso já é prova mais do que evidente daquilo que fez e desempenhou o seu trabalho em prol da sociedade, em particular na defesa dos direitos humanos.
João Malavindel foi eleito no final de agosto como novo coordenador da Omunga na 4ª Assembleia da ONG. Depois da morte de José Patrocínio, Malavindel tem levado a cabo várias atividades em nome da Omunga. Em agosto realizou, por exemplo, uma mesa redonda sobre o novo Estatuto dos Migrantes em Angola. Malavindel criticou o facto de muitos migrantes continuarem a ser discriminados e pediu ao governo para os ajudar a obter os documentos que precisam. Em 2016, Malavindel foi uma das vozes que se insurgiram contra a condenação dos 15+2 ativistas angolanos. Rossi Sonjamba, ativista e fotógrafo angolano, é amigo do novo coordenador da Omunga há mais de 10 anos.
Eu caracterizo como uma pessoa serena, simples, humilde e bastante comunicador com os seus amigos. Na verdade, eu conheço Malavindel na circunstância do associativismo, ou seja, do ativismo.
Sonjamba espera que Malavindel dê conta do recado.
Quero crer que não será uma tarefa difícil para ele, porque Malavindel sempre foi quadro de direção da organização e a única diferença que faz é que ele agora assume uma responsabilidade de ser o responsável máximo.
A ONG continua a ser dirigida por uma comissão. O processo de transição deverá estar concluído até o final de setembro, a altura em que o novo corpo diretivo tomará posse. Manuel Wamba, DW, Luanda.
DW Notícias.
Na África do Sul, 6 pessoas foram detidas na sequência de saques a lojas de cidadãos estrangeiros na cidade de Witbank, numa província vizinha de Moçambique. A polícia disse que entre os detidos estaria o suposto mentor das pilhagens. Até agora, 12 pessoas já morreram desde o início da onda de violência xenófoba a 1 de setembro. No Zimbábue, a família de Robert Mugabe confirmou hoje que o enterro do ex-presidente vai acontecer na próxima semana durante uma cerimônia privada na sua terra natal. O anúncio contraria o desejo do atual presidente, Emmerson Mnangagwa, que pretendia realizar uma cerimônia pública este fim de semana. No Sudão, milhares de sudaneses voltaram hoje às ruas em Khartoum, desta vez apontando a falta de reformas no judiciário e exigindo a demissão do chefe do serviço prisional e do procurador-geral da República. Na Tunísia, o empresário e candidato à presidência Nabil Karoui, detido desde o mês passado, iniciou uma greve de fome para protestar contra sua detenção. Karoui é acusado de corrupção, entretanto lidera as pesquisas poucos dias antes do início da campanha eleitoral. E o Parlamento Europeu afirmou que não vai apoiar um acordo para o Brexit sem uma solução de salvaguarda para a fronteira irlandesa. A posição foi defendida pelo presidente da instituição. Entretanto, no Reino Unido, um tribunal de Belfast, na Irlanda do Norte, rejeitou a alegação da oposição que a estratégia do governo para o Brexit poderá minar a paz entre as Irlandas.
A DW África tem um novo podcast. No Explica-me tentamos entender o porquê das notícias, perceber melhor o que se passa, desconstruir a atualidade. Respondemos às perguntas dos nossos ouvintes sobre os temas que marcam a ordem do dia. Subscreva o podcast e acompanhe todos os episódios em dw.com/explica-me.
DW Espaço do Ouvinte.
Voltamos à pergunta: que outras medidas o governo moçambicano deve adotar face à tragédia na campanha eleitoral da Frelimo em Nampula? Rocha.
Justino Manique, no Facebook, diz que esse inquérito poderá trazer à luz vários outros problemas de segurança nos locais públicos, principalmente nas províncias moçambicanas. Ele faz referência ao inquérito que foi desencadeado hoje em Moçambique. Adulé Candé escreveu para dizer que estou de acordo perfeitamente com o Executivo, aliás, o Governo tem a obrigação de tomar medidas necessárias contra os responsáveis policiais e outras, pois é uma forma de se evitar outra tragédia novamente. J. Pachunei acha que a suspensão do comandante da polícia foi precipitada porque o comandante não entra em nenhum lugar porque coube à Comissão de Gestão do Evento organizar tudo. O delegado político da Frelimo é que deveria ser suspenso e levado ao tribunal, diz J. Pachuneia. A Deslaur Falcão escreveu para dizer que deve haver mais diálogo entre os vários serviços de segurança e as equipas dos organizadores dos comícios nas campanhas eleitorais. Faltou segurança, mas também coordenação entre as pessoas.
Obrigado, António, e a você que esteve conosco até agora. O Jornal da Noite termina aqui. Voltamos esta sexta-feira com o Jornal da Manhã. Boa noite.